Senador, muito obrigada pela sua presença,
Carla,
aqui no programa.
Um dos temas que vem brigando desde a Constituinte, porque na Constituinte era 48, nós conseguimos passar para 44. De lá para cá, foi uma peleia. Eles arquivam, eu desarquivo, coloco de novo, e eu estou trabalhando com essa, que é a 148, é o número dela, de 2015 ainda, né? É, o projeto é relatado, a PEC, né, é relatada pelo Rogério Carvalho, fez um belo relatório, está pronta para ser votada. Estamos articulando lá com o nosso querido presidente lá, que é o Otto Alencar, é um grande presidente e sensível à pauta dos trabalhadores. O que, que diz a PEC? Diz que no primeiro momento nós seguimos, depois de 40 anos praticamente, que vai completar agora esse ano, depois de 40 anos, nós saímos de 44 para 40 horas semanais. Não dá problema nenhum, é 3 milhões de empregos a mais que vamos chegar no país. Depois disso, nós vamos ajustar na negociação para reduzir uma hora por ano até chegar nas famosas 36 horas, que é o grande sonho, né?
Aí seria uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 de descanso.
É chamada 4x3, né? E abandonamos essa famigerada 6x1. E que falávamos antes, e eu reafirmo isso, eu entrei até com um projeto proibindo essa história, porque além de ser 6x1, eles querem derrubar até uma regulamentação que diz que eles querem assegurar que o empregador a qualquer momento ou hora ele diz que dia é a tua folga. Uhum. Você não se programa para nada mais com a família. Essa folga de um dia pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta ou pode ser até no sábado.
Às vezes não coincide com a folga
com
do
o ritmo da família, né? Enfim, com as férias, com tudo aquilo que é o natural da CLT.
Quais são os benefícios que o fim dessa jornada pode trazer, principalmente para a saúde mental dos trabalhadores, senador?
Bom, primeiro, é isso que estamos falando aqui. Uhum. Acaba com essa folia de quererem 6x1 e a folga seja quando eles bem entenderem o empregador. Mas vamos por parte, né? É importante destacar que há diversos projetos tramitando, tanto na Câmara como no Senado. Aqui no Senado tem a minha, que é essa mais antiga, mas tem uma mais recente, mas tem do Everton, do Cleitinho, da Elisiane, na Câmara que é da Érica Hilton, Reginaldo Lopes, Daiane Santos e Lidberg Farias. Pode ver que inúmeros parlamentares estão preocupados com essa questão, né? O ministro do Trabalho, Luiz Marinha, ele afirmou ainda esta semana que o governo, é o único governo que assumiu essa bandeira, viu? Ele afirmou que o governo Lula apoia a redução de jornada de trabalho e é contra a 6x1. É um sinal positivo para os sindicatos, para os trabalhadores, enfim, para os assalariados que estão nessa peleia. Eu vou aqui colocando alguns exemplos. Uhum. Vou chegar nos principais benefícios, né? É uma tendência mundial, até com a inteligência artificial que está aí agora, chega a todo vapor, né? Eu estive recentemente assistindo um articulador, um influenciador, ele tem um escritório e trabalha muito com a inteligência artificial. E ele dizia que houve uma empresa dele, que ele deu assessoria, que tinha 200 empregados e passou para 20. Olha, 200 para 20, como é que faz? Então, essa escala de jornada de trabalho reduzida, sem redução do salário, que vai manter os empregos.
Sim.
Se a escala, essa inteligência artificial veio para ficar e veio para ficar, não dá, não adianta combater, nós temos que nos preparar para fortalecer
os empregos.
Os empregos, aí a redução de jornada é um caminho. Na Constituinte também, quando nós reduzimos de 48 para 44, foi um monte de escândalo, de gritos, de, enfim, apavorados, que ia gerar muito gasto para o empregador. Não aconteceu nada disso e foi a menor taxa de desemprego que nós tivemos depois que ela foi aplicada. E agora nós achamos que também indo para 40 não é isso que eles estão dizendo. E pelo contrário, vejam bem, países que já aplicam a jornada de 36, 38 horas, Bélgica, Reino Unido, Espanha, Nova Zelândia, Alemanha, a França, só para o último exemplo, tem uma dezena aqui, ou quase uns 50, a França tem a menor carga horária, é 35 horas semanais na lei, mas eles já estão com negociação para ir para 32, 31. Eu diria aqui, só para lembrar, que no Brasil também inúmeros estados já adotam, como São Paulo e São Bernardo, a jornada de 40, no próprio Rio Grande do Sul, a GM também é 40 horas. Então, vamos ver os principais benefícios. De imediato, 3 milhões de novos empregos com essa redução de jornada. Se chegar na 36 horas, 6 milhões de novos empregos. Menos falta, porque você está menos estressado, menos cansado. Maior produtividade, otimiza as tarefas, reduz os estresses, melhora a saúde mental, menos acidente no trabalho. Porque o cidadão cansado, irritado, né? Está ali na produção dia e noite, descansando somente um dia por semana, porque é um dia por semana. Mas no sábado ele compensou as horas.
Sim.
Então ele pagou as horas do sábado. Na verdade, a folga é um dia por semana. É como eu digo, o mundo do trabalho está mudando muito e nós temos que avançar nessa visão. Por isso, defendemos uma redução de jornada, sem redução de salário, qualidade de vida, mais tempo para a educação, melhor a saúde, mais tempo com a família, né? Hoje tem que cada vez se preparar tecnicamente para operar dentro das empresas, devido àquilo que eu chamo a grande revolução industrial, que começa com a automação, mas já está terminando tão rápido aqui com a inteligência artificial. Então, tu tem que te preparar para ficar nesse mundo, senão está fora do mercado. Eu vou dar meu exemplo. Eu era um profissional bem pago na metalúrgica. Eu era aquele que fazia moldes. Pegava um desenho, coisa do motor de um carro, eu fazia a primeira peça, depois ia para a reprodução. Ganhava um bom salário. Se tivesse, eu lembro da forma hoje, eu estaria em torno de 8 a 10 mil reais por mês. Sabe como é que é hoje? Eles botam o desenho, botam um computador do lado, o computador faz o molde. Só para dar um exemplo. É tudo na máquina. E tem empresas que mudam da máquina em relação ao número de empregados, o mesmo serviço que faziam 30 trabalhadores, um faz.
Agora, senador, como convencer, apesar de todos esses benefícios, o setor produtivo, principalmente o setor de comércio, que funciona, né, os 7 dias na semana, que não tem descanso necessariamente, como convencer? Porque por mais que aumente os empregos, eles aí vão ter que ter mais uma pessoa para assinar carteira, mais imposto que paga, aumenta o custo para eles falam que esse custo vai ser necessariamente repassado para o consumidor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
É a roda da matemática. Se você tem mais gente trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo, mais gente comprando, né? Esses milhões de desempregados que existem não só no Brasil, em outros países também, eles, se te ganharem... É a história também que eu busco até do salário mínimo. Por que eu briguei muito para ter uma política permanente do salário mínimo? Porque ela ativa o mercado. Se as pessoas têm salário, elas vão fazer investimento nas mais variadas áreas. Até numa roupa melhor, num calçado melhor, numa alimentação melhor. Porque quem não quer melhorar a qualidade de vida? Então, esse processo é para melhorar a qualidade de vida do povo trabalhador em todos os sentidos. Ninguém perde. Quem mais vai ganhar é o comércio.
E está sendo conversado com esses outros setores?
Está. Há inúmeras experiências que estão sendo feitas. No Brasil, em torno de 50 empresas continuam fazendo a experiência. E nesse país que eu citei lá fora, os que fizeram a experiência, inclusive, porque lá já tinha 40 horas, né? De vir para 4x3, que é as 36, não voltaram atrás. Está dando certo. Sabe que eu tive um debate com o empresário uma vez, uma questão de 15, o tema veio de novo à tona, né? Questão de 20 dias atrás. E ele disse, mas eu tenho mais custo. E eu disse para ele, tu vai ter mais custo, mas tu vai poder produzir mais. Tu vai aumentar a tua produtividade, tu vai, quem sabe, até diminuir o valor do valor do produto que você produz hoje, porque você vai ver que vai vender muito mais. Se vender 2 copos, tu ganha, vou dar um exemplo, 5 reais, tu vai vender 3 copos. E vai ganhar mesmo 5, mas tu vai vender uma quantidade tão grande de 3 copos que o lucro vai ser bem maior lá no fundo. Você olhar para a prateleira sempre vazia. Aí tu vai ter que produzir mais para botar lá para vender.
Senador, como conseguir colocar esse projeto para que ele seja entre na pauta do plenário? E o senhor falou de várias outras iniciativas também semelhantes. É possível reunir todas elas numa só, para de repente ganhar mais força? Isso tem
Perfeito.
Sido conversado?
Tanto aqui como na Câmara dos Deputados. Uhum. Eu não tenho problema nenhum de você reunir todos os projetos. O meu é 15 anos, é 2015 ainda, né?
Então, 10 anos, né?
10 anos atrás. Reúne todos, indica um relator e vamos trabalhar em conjunto e construir o substitutivo. né? Uhum. É, porque assim pode ser feito tanto aqui como na Câmara. E quem votar primeiro de uma das casas, porque esse é o procedimento, vai para outra e todos são apensados e pode voltar, no caso. Digamos que o nosso seja aprovado, que o nosso está mais avançado. Está pronto para ser votado na Câmara. Votou, vai para a Câmara pode aprovar, apensando quantos for necessário e fazendo alterações, que é, faz parte do processo de negociação, e devolve para o Senado dá então a palavra final. Eu vejo grandes possibilidades e a história mostra, né? Tem que ter pressão, claro que tem pressão. O Congresso é movido à base de pressão. E o ano que vem é um ano eleitoral. Eu julguei um ano bom até para esse debate, né? É, a pressão vai acontecendo em cima dos deputados e senadores de propostas como essa. Vejam, por exemplo, não votavam na Câmara de jeito nenhum aquela proposta que todos nós defendemos, que é quem ganha até R$5.000 não pagar imposto de renda, quem ganha até 7.350, aqui foi até 7.500, na Câmara estava 7.350, mas quem ganha até 7.500 pagará também menos, numa escala decrescente, né? Em relação ao imposto de renda. Votou. Mas por que, que votou? Votou porque eu volto ao início do nosso programa. Quando a população entendeu que o Congresso não estava correspondendo, só votando questões de seus interesses, foram para a rua, no outro dia derrubamos a PEC da maldade, essa que só interessava aos homens públicos, desde vereador a senador, derrubamos aqui no Senado por unanimidade.
Muito obrigada.
O nosso povo faz milagre, viu?
Com certeza.
E o teu programa também.
Obrigada, senador, pelos seus esclarecimentos.